Começa a aderir ainda este ano à Zona de Comércio Livre da região austral e também do continente africano. Um desafio que tem alimentado muito o ceticismo, sobretudo entre a classe empresarial, que olham para o mercado interno como estando extraordinariamente desajustado diante de uma economia que está praticamente estagnada. Os altos custos de produção, a falta de capital humano ligado ao agronegócio e pecuária, o difícil acesso ao crédito e o desconhecimento da pauta doaneira por parte dos empresários são apontados como sendo um dos principais constrangimentos para o desafio da adesão à Zona de Livre Comércio da Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral. 23 anos depois de Angola ter subscrito a este protocolo, apenas no final deste ano é que o país pretende começar a implementar as medidas que convergem para a adesão naquilo que é considerado como a falta de uma estratégia consistente para eliminar estes constrangimentos. O país também não está a conseguir capitalizar a reduzida infraestrutura de que dispõe, como os caminhos de ferro que deveriam ser melhor aproveitados, visando dar maior apoio à economia. Por outro lado, o mercado africano também é apontado como sendo bastante fechado e com inúmeras barreiras para a sua integração, à exceção de alguns países. Nunca o continente africano conseguiu pôr em prática um projeto em tão curto espaço de tempo. Se todos os 55 países africanos aderirem à Zona de Comércio Livre Continental, estará criado o maior mercado do mundo, cobrindo mais de 1,2 bilhões de potenciais consumidores e com um produto interno bruto combinado de 2,5 trilhões de dólares, segundo números de instituições financeiras internacionais. A vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola, Filomena Oliveira, aponta vários fatores que concorrem para o ceticismo que é manifestado pela classe de empresários, mas ainda assim sustenta que existem também algumas oportunidades.
Os constrangimentos são muitos, temos também muitas oportunidades, mas é necessário haver uma concertação sistemática e permanente entre o setor privado e os detentores de poder, nomeadamente o nosso executivo, mas também as nossas ordens profissionais e as nossas instituições de ensino. Porquê? Os constrangimentos estão sobretudo na base dos custos da nossa produção. A nível da SADEC, nós temos custos de produção que variam entre 30% a 50% acima do custo médio de produção da SADEC. Isso advém de questões estruturais, mas também de uma questão muito importante, que se chama o capital humano. Nós precisamos de energia, precisamos de água, precisamos de estradas, temos mal aproveitadas as linhas férreas, mas nós precisamos sobretudo de capital humano. E infelizmente não tem havido uma estratégia específica para formarmos quadros para o desenvolvimento do país. É muito bom termos muitos psicólogos, mas nesta altura nós precisamos muito mais de mecânicos, de tratoristas, de gente ligada aos estudos da terra, ao agronegócio, à produção pecuária. E precisamos então de ser capazes de olhar para os programas que o Executivo tem, nomeadamente o PAP, e definirmos com o setor privado quantos trabalhadores nós precisamos certificados, em que áreas, em que municípios, para podermos potenciar este desenvolvimento. A outra questão que nós temos é uma descoordenação no setor económico, naquilo que é as necessidades do nosso mercado, as necessidades da SADEC, mas também aquilo que é a nossa capacidade depois de escoar e de produzirmos os produtos certos na altura certa. Isto é falta de estratégia que nos leva lá. O outro grande constrangimento que nós temos é a certificação dos nossos produtos. Nós temos que ter certificados os nossos produtos quanto a um conjunto de padrões sob o ponto de vista da nossa capacidade de exportação. O outro grande constrangimento que temos é a falta de conhecimento das políticas, nomeadamente a política aduaneira, que é traduzida na pauta aduaneira. Os nossos empresários têm que conhecer a pauta aduaneira, porque ela é, na realidade, o grande instrumento de política aduaneira, não é um instrumento de coleta de tributo, não. Ela é um instrumento de política aduaneira e nós sabemos que hoje assistimos à guerra entre os Estados Unidos e a China e agora o México também. É tudo baseado nas tarifas aduaneiras. Portanto, as guerras comerciais têm linguagens próprias e o instrumento são as pautas aduaneiras. E é nessas pautas aduaneiras que nós temos que ser capazes de identificar as oportunidades também.
Filomena Oliveira considera ser necessário que haja uma concertação sistemática e permanente entre o setor privado, os decisores públicos, instituições de ensino e ordens de profissionais para interagirem e encontrarem os melhores caminhos para a implementação do protocolo da Zona de Comércio Livre da SADEC.
Não é possível nós continuarmos a produzir todos os produtos do Prodesi em todas as províncias, isso não existe, é necessário especializarmos também e darmos primazia àquilo que são os produtos que terão maior sucesso no que diz respeito às trocas comerciais com a SADEC primeiro e com a zona continental do Mercado Livre. Dizer também que se nós não formos capazes de criar estas parcerias, e elas são muitas, potencialmente muitas, incluindo a nível do investimento, onde qualquer investidor estrangeiro pode vir para o nosso país com empréstimos entre 2, 3, 4, 5% de taxas de juros, enquanto nós continuamos com algumas grandes dificuldades, não só da oportunidade do acesso ao crédito, mas também à sua formulação no que diz respeito às taxas de juros, apesar de que temos agora um pacto que nos dizem que será de 7,5%. Vamos esperar para ver quais são os constrangimentos e os processos burocráticos que têm sido, de resto, um dos grandes calcanhares daqueles. Nós não vamos conseguir desenvolver a nossa economia e prepararmos para entrarmos nas zonas de comércio livre se nós não tivermos acesso a capital, a dinheiro, a custo barato, por forma a que deixa de ser um dos maiores constrangimentos, que de facto é o combustível do Ferrari que nós temos potencialmente em Angola, mas que sem dinheiro não somos capazes de o desenvolver.
Para Santos Moussamo, chefe do Departamento de Tarifas e Comércio da Administração Geral Tributária, o processo de adesão à zona económica vai ser gradual e não vê razões para receios em relação à legislação aduaneira dos países membros.
Nós estamos a divulgar ao máximo possível as matérias sobre integração regional, particularmente as regras de origem. Esse é o nosso foco, dizer como é que o produtor nacional deverá produzir para beneficiar do tratamento preferencial em todos os países da SADEC. Portanto, há critérios próprios, por exemplo, transformação substancial, produtos inteiramente obtidos no país. Agora, quando me questiona sobre a exigência da SADEC em desarmar ou reduzir as taxas aduaneiras de todos os produtos da pauta aduaneira até 85%, isto não acontece de forma imediata. É um processo gradual. Portanto, não há riscos nenhums. Portanto, os países da SADEC, e no caso Angola, é livre de definir que produtos desagrava ou retira as taxas já no primeiro ano da sua entrada na zona livre de comércio e que produtos vai, digamos, desagravando ou reduzindo as taxas gradualmente. E a previsão são 12 anos. Portanto, nós não vamos, de forma direta, deixar cair a pauta aduaneira 85% de forma imediata. A redução é gradual até atingir-se, então, aquilo que é o centro da liberalização regional e tarifária, que são 12 anos em que as taxas serão totalmente livres. Portanto, não há qualquer risco quanto a isso. Pronto. Operador econômico autorizado é um conceito, digamos, novo, de emanação da Organização Mundial das Alfândegas e da Organização Mundial do Comércio no âmbito do Acordo de Facilitação do Comércio da própria OMC. Esse conceito de operador econômico autorizado prevê um mecanismo de segurança e facilitação do comércio para os importadores, exportadores ou, de forma geral, os contribuintes de confiança. Digamos, por exemplo, um contribuinte cumpre rigorosamente com a legislação aduaneira fiscal, que não tem infrações cometidas de furto e que oferece garantias à AGT, este operador económico, este importador, este exportador, terá um tratamento preferencial. Ou seja, os seus processos entram para a AGT e, em princípio, no mesmo dia têm que ser processados e retirados sob controle aduaneiro. Portanto, é um tratamento preferencial. O operador económico autorizado é um procedimento célere que a AGT vai conceder àqueles operadores, àquelas empresas, àqueles contribuintes no seu processo de importação e exportação que garantem, digamos, a segurança ao próprio sistema aduaneiro.
Santos Moussamo garante, por outro lado, que mais de metade da pauta aduaneira angolana está com taxas livres e aponta alguns produtos que vão beneficiar de isenção.
a pauta aduaneira atual, temos um desagravamento de taxa zero na ordem dos 54%, ou seja, mais de metade da pauta aduaneira, aproximadamente 50%, já tem taxas livres. Mas o que é que está livre na pauta aduaneira? Isto é que é importante também percebermos. Uhum. São meios de produção. O nosso país é maioritariamente importador, portanto, os equipamentos, a maquinaria necessária para produzirmos é totalmente importada. Logo, o que é que se concedeu taxa zero? Aqueles equipamentos que concorrem, que servem para produzir no nosso país. E depois também vamos na área de matérias-primas, também são livres, medicamentos, equipamentos hospitalares, ou seja, como podem ver, é um conjunto de produtos que o país precisa para alavancar a sua economia, para alavancar o setor social.
Doutor, numa só palavra, podemos dizer que os empresários angolanos devem estar ou podem estar descansados que esta integração vai ser feita com normalidade e sem prejuízos ao novo empresariado.
Não se faz políticas para prejudicar o empresariado, nem a produção nacional. Portanto, aqueles produtos que o Estado se predispõe a produzir, por exemplo, no âmbito do PRODESE ou de outras estratégias do Executivo, que estão protegidos, né, até ao final da cadeia de integração regional. Não há qualquer risco. Também devemos ver do lado positivo desta integração. Os nossos produtores também poderão vender aos países da SADC sem pagar direitos aduaneiros nestes países. Vamos falar de um setor que tem crescido significativamente no nosso país, que é o setor de produção de água mineral. Portanto, temos muita água mineral a ser produzida em Angola e hoje, quando exportada para os países da SADC, paga direitos aduaneiros nesses países. Mas assim que Angola aderir à zona de comércio livre, esses nossos produtos também não vão pagar nos países da SADC. Portanto, somos aí cerca de 25, 26 milhões de habitantes. A SADC tem mais de 300 milhões de habitantes. Portanto, há também vantagem os nossos produtores poderem vender para aqueles países sem pagar direitos aduaneiros.
Uma última questão. Qual é a relação económica atual entre Angola e África do Sul, a nível de trocas? O volume de negócios existe?
Não tenho números exatos, mas o maior volume de trocas comerciais intra-SADC, ou seja, Angola e países da SADC, é, digamos, com a África do Sul. Não tenho números exatos agora para avançar, mas é um volume considerável.
Por isso é que é uma atenção especial também ao mercado sul-africano.
A própria SADC prevê que os países mais industrializados na zona tenham um tratamento diferente aos demais. Por exemplo, aqueles produtos que nós vamos desagravar de forma imediata para um Botswana, para uma Namíbia, para a África do Sul, poderão ser desagravados em 2, 3 anos. Portanto, o desagravamento também tem em conta, não é, ao crescimento, ao desenvolvimento económico do Estado-membro da SADC. A AGT tem um vasto programa de sensibilização, de divulgação destas matérias novas, particularmente as regras de origem da SADC, o conceito de operador econômico autorizado. Nós estamos neste momento aqui no Fórum Empresarial Luanda, organizado pela Confederação Empresarial de Angola. Tivemos recentemente em Dalatando, onde divulgamos essas matérias também. Fomos a Benguela, na Feira Internacional de Benguela, em que também falamos sobre essas matérias aos produtores nacionais, aos empresários nacionais. E temos outra agenda, né? Temos mais programas para o Lubango, para o Uila, para o Cunene, para o resto do país.
Entretanto, o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários de Angola está preocupado com a produção e a qualidade dos bens que vão ser comercializados nesta zona. Kusonga Jordão chama a atenção para a eficácia da legislação que vai regular este mercado.
A nossa visão dentro do comércio livre, quer da SADC, quer a nível continental, o médico veterinário tem um papel muito importante, preponderante, sobretudo no que toca à produção em si e à qualidade do produto em si que vai ser comercializado. Porque a questão de qualidade tem uma importância muito grande no quadro da Organização Mundial do Comércio. Depois temos a Organização Mundial da Sanidade Animal, que orienta como controlar as doenças e, enfim, a qualidade do produto final. Portanto, há normas que nós, nesse momento, temos que trabalhar à base de normas, porque há concorrência, portanto, temos que nos estar bem munidos em termos de regulamentos, em termos de leis, quer a nível interno, temos que nos estar muito bem organizados adotando, se for necessário, aquelas regras que recomenda as organizações mundiais que estão envolvidas nessa atividade.
Doutor, há condições de Angola inverter o quadro quanto à importação de 80, em números, 82 milhões de dólares em carne? Nós temos condições de inverter esse quadro?
Bom, e nós acabamos de ouvir, é questão de vontade, porque as condições temos, quer neste momento as condições da afroclimática do país confere para a gente fazermos uma pecuária para invertermos essa questão de importações. Portanto, há países que estão neste momento a produzir e estão a produzir como nós. As condições são as mesmas, aqui é uma questão de vontade política.
Finalmente, Cossonga Jordão defende atos concretos para efetivar as intenções manifestadas nos discursos políticos, para que este projeto não seja mais uma letra morta.
A vontade tem que ser manifestada. Portanto, em palavras, temos que manifestar a vontade. Manifestar através de atos concretos, desde o financiamento, organização, da estrutura em si, de infraestrutura de produção. Se for o caso, bom, nós podemos fazer um estudo à volta disso, como fazermos. De facto, temos que encontrar soluções para salvaguardar aquele manancial potencial que nós temos lá no sul da Angola. A situação prevalecer naquelas condições, não temos nenhum espaço para criar gado nesse momento. É por isso que temos que encontrar soluções rápidas para podermos salvaguardar aquilo que nos resta nesse momento. Porque nesse momento todo o gado está a subir da parte norte. Há sublotamento daquelas áreas. O pasto que existe nesse momento, talvez daqui a um mês não vamos ter nada. Então vamos entrar em conflito entre os transhumanos e os nativos daquela zona, por exemplo, na zona norte da província do Namibe e da Huila.
Mas há a questão das doenças aqui a nível da zona norte, por exemplo, fala-se de muita carraça e também da mosca de sono.
Bom, são doenças que são bem identificadas em cada região. A carraça é controlada através de banhos e outros métodos que a medicina neste momento nos coloca para poder controlar a carraça. Em relação à parte norte, a glossina, que é a doença de sono nos animais, isso também é controlado.
É controlado.
É controlado, fazer um programa muito bem feito para poder colocar os animais, e penso que isso tudo é controlado.
Cossonga Jordão, Santos Moçamo e Filomeno Oliveira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América.